Não sabe, porque é que pergunta? Hoje veio ao estúdio aqui da Rádio Comercial o João Rangel de Lima, que é diretor do Estranho das Descobertas, conversar com o Dr. João dos Santos acerca do insucesso escolar. Neste fizeram uma longa conversa que vai dar origem a algumas emissões. E neste externato pratica-se desde há longos anos um tipo particular de pedagogia que eu saiba é único em Portugal. Enfim, para além de uma série interessante de detalhes, uma série longa de detalhes interessantes, queria eu dizer. Basicamente, julgo eu, e este é o ponto talvez essencial, há uma relação com a criança que tem a criança como principal objetivo e como principal centro, aquilo que se passa dentro da criança e a relação afetiva com a criança. E depois disso, claro, há uma série, repito, de detalhes muito interessantes. Bom, mas a conversa foi, como já disse, por proposta, aliás, do Dr. João dos Santos, sobre o insucesso escolar, e foi assim que começou.
Tínhamos, portanto, entendido que sucesso escolar seria, agora para efeitos de discussão, aquilo que oficialmente é entendido por sucesso escolar, não é? O passar. Eu não sei se está de acordo.
Pois acho pouco, e lembra-me, como disse há pouco na nossa conversa prévia que hoje tivemos, porque eu digo que hoje tivemos porque não é costume falarmos previamente do que vamos dizer ao microfone. Recordei uma circular de um diretor-geral daqui há bastantes anos, talvez cerca de 15 ou mais, de um homem que dizia na sua circular aos professores que tinham reprovado naquele ano, não tinham passado de classe, 6%, suponhamos 17% ou 15% de alunos, e que, portanto, havia 15% a 17% de professores que tinham ganho indevidamente o seu dinheiro. Evidentemente que eu não posso estar de acordo com isso. Aliás, a circular foi retirada há tempo. Eu ainda fiz uma fotocópia. Tenho lá a cautela, mas evidentemente que eu não estou de maneira nenhuma de acordo que isso seja sucesso escolar. Também não sei definir o que é sucesso escolar, quer dizer, não posso aliar-me de que, de facto, há uma exigência administrativa e uma exigência social e familiar de que as crianças e os jovens tenham aproveitamento escolar. Eu não sou contra isso, mas a mim preocupa mais, digamos, o bem-estar e a satisfação que as crianças podem tirar do trabalho escolar.
Exato.
Seria preciso definir o que é trabalho escolar.
Eu, aliás, penso que se refletirmos um bocado sobre isso do sucesso escolar, acabaremos inevitavelmente por cair no insucesso, porque penso que salta logo aí uma das razões do insucesso, que é quem define o que é o sucesso escolar, neste caso o Ministério da Educação. Portanto, define um programa, define um projeto de vida à partida para a criança, quer ela esteja de acordo ou não. Portanto, é uma coisa que vem de cima, que mais uma vez não tem nada a ver com a criança. E, portanto, submeter as crianças a esse critério é, para mim, já um fator de insucesso escolar. Não sei se está de acordo com isto.
Ah, pois estou, pois claro que o principal fator de sucesso escolar é a existência da escola.
Exato.
Se não houvesse escola, não havia sucesso escolar. Mas as pessoas acreditam na escola e na escola como edifício, como local único onde se educa, não é?
Exato.
O que é evidentemente errado. É uma coisa recente na história do homem. E uma coisa ineficaz em geral. Bom, ao nível infantil, nos outros níveis não sei, até creio que não. Mas ao nível infantil, enfim, tem certas vantagens, certamente, porque apesar de tudo, os professores não estão sempre lá e os miúdos têm os recreios, os corredores e a ida para casa e a volta, em que aprendem muitas coisas interessantes a comunicar, mas de facto a escola, como eu já tenho dito muitas vezes, tem esse inconveniente grave de que só trata de uma forma de linguagem, em geral, hoje menos, que é a linguagem escrita. Complica muitas coisas. Porque a linguagem normal é a linguagem direta, pessoa a pessoa, que é aquela que se pratica antes da entrada para a escola, mesmo até no jardim escola. Pelo menos deve ser assim, entendo eu. Ao passo que na escola primária, e a partir da escola primária, a educação se baseia na aprendizagem da linguagem escrita. Mesmo quando se trata de matemática ou de ciências, é tudo passa pela escrita.
Exato.
O que é importante na nossa cultura, é claro, cada vez menos, porque com os meios audiovisuais tem menos importância hoje, com os computadores, que os meios utilizam hoje muito, tem menos importância, mas em todo caso ainda tem muita, e a base da nossa cultura atual, mesmo ao nível de computadores e tudo isso, ainda tem que ver com a linguagem escrita, claro, com a descoberta dos sinais e símbolos e signos que o homem descobriu não há muito tempo, enfim, foi anteontem, foi há 5 mil anos.
Pois.
Apenas.
Eu não sei se estaria 100% de acordo consigo Estou 100% de acordo consigo que a escola é o fator de insucesso escolar, é um dos fatores de insucesso escolar. Não sei se interpretei bem as suas palavras, se atrás disso não teria também a perspectiva de que, portanto, a escola não é necessária ou que poderia ser substituída.
Ah, não, de maneira nenhuma. Eu penso que a escola é necessária como local privilegiado e até local privilegiado para a aprendizagem da linguagem escrita. Mas o que eu não posso admitir é que a educação se faça só na escola.
Só na escola.
E só na idade escolar. A educação faz-se a partir do berço e faz-se na vida social. Tudo é educação. É como a educação sexual.
Exato.
Também é uma perversão falar de educação sexual.
Exatamente.
Porque a educação sexual é tudo, não é?
Exato. Eu, aliás, penso que agora entramos noutro aspecto do insucesso escolar, que é o jogo de ping-pong entre a família e a escola.
Eu peço desculpa, mas ainda não falámos de sucesso escolar. Que esse é o meu forte. Não sei se você está a querer fugir à questão, mas diga, o ping-pong é ao nível da família.
Da família e da escola, portanto, o que, da minha experiência, o que me parece muito claro é que a família atira para a escola as culpas do insucesso escolar, embora não tenhamos ainda falado do insucesso escolar, e a escola, por sua vez, atira para a família as culpas do insucesso escolar. E eu posso até concretizar, portanto, é frequente ouvir o pai dizer, ou a mãe, como é que este miúdo pode ter sucesso escolar, e penso com razão, com professores a faltar sistematicamente, 2.000 alunos naquele edifício, aulas de 45 minutos, aquilo é uma selva, etc, etc. Tudo isto são razões válidas. Mas a escola responde, como é que este miúdo pode ter sucesso escolar com esta desatenção permanente da família, com este abandono permanente que a família o vota, etc, etc. E neste jogo de ping-pong, em que, como sempre, quem se lixa é a criança, cada área gera o seu raciocínio de sucesso escolar em função de uma área que lhe é estranha e em que não pode mexer, ou que, em princípio, não poderia mexer. Portanto, a escola não pode mexer na família, a família não pode mexer na escola, e, portanto, atiram-se as culpas reciprocamente, e parece-me que, portanto, é uma das características, uma das tónicas na nossa sociedade, sobretudo na sociedade urbana em Portugal, que mais uma vez nos faz andar às voltas e nunca mais entramos no assunto e nunca mais mexemos nas coisas essenciais do insucesso escolar. Não?
Pois, e a coisa essencial é talvez as pessoas a serem capazes de acreditar que a criança tem boa vontade para aprender, porque,
exatamente,
de facto, muitas vezes a escola ou a família, ou a escola e a família, têm a atitude segundo a qual a criança está ali de má fé. Ora, a criança nunca está de má fé para ir à escola. Ela pode não perceber aquilo, não se interessar, não estar motivada, como se diz, em linguagem psicológica, não estar motivada e, portanto, não ser capaz de aderir à proposta que lhe é feita. Mas não há nenhuma criança que não goste de ter êxito e não goste de competir com os outros em todos os campos, físico, desportivo, de toda a espécie de jogos, inclusive no jogo da aprendizagem.
Exato. Eu diria, portanto, ainda mais, portanto, os próprios professores talvez não tenham tido essa experiência quando eram alunos, portanto, talvez os professores deles, por sua vez, não tivessem essa visão. E penso que agora é pior um bocado, porque como houve um certo movimento de reforma do ensino, neste momento, na cabeça dos professores, há uma certa confusão acerca do que são realmente objetivos, o que são métodos e o que são razões para seguir este ou aquele caminho. E, portanto, para além de tudo mais, além de não se acreditar que a criança tem gosto por aprender, há uma grande falta de convicção naquilo que se faz. E não há nada melhor que uma criança para captar essa falta de convicção do professor quando fala, determina ou ensaia determinadas coisas, mas francamente também não sabe muito bem se aquilo vai dar alguma coisa ou se tem um mínimo de consistência, etc. E parece-me que isso também é um fator ainda a juntar, a complicar o esquema.
Pois ainda creio que isso resulta ainda da descrença que têm certos educadores, profissionais ou não, de que a criança de facto seja capaz de tomar iniciativas para aprender. Quando a criança não faz outra coisa,
senão isso,
desde que abre os olhos ao nascer, se não tentar aprender. Já o Piaget, quando lançou a ideia da epistemologia genética, foi nesse sentido que o bebê, quando dá ao pé para fazer tocar um guizinho que lhe pendura no berço, que ele está a fazer uma aquisição inteligente, intelectual, de conhecimento.
Uhum.
Adquirir um conhecimento. É de que, batendo o pé, o guizinho toque. Mas depois há uma série de equívocos na escola, nos educadores e até nos técnicos. Mas parece-me que ia dizer qualquer coisa.
Ia pegar exatamente o que estava a dizer. Eu penso que a imagem bem clara do desconhecimento desse aspecto que referiu é ver, quer ao nível dos pais, quer ao nível das entidades oficiais, aquela divisão crassa entre o ensino pré-escolar, como é chamado, e o ensino escolar, portanto, em o jardim infantil e depois a primária, em que, quer a nível oficial, quer a nível familiar, a visão é mesmo de compartimento estanque. Primeiro ele está a brincar, e isso não é sinónimo de aprender para as entidades oficiais, nem para a família. E agora, quando entra na primeira classe, agora ele vai aprender, agora tem uma vida cheia de responsabilidades à frente, etc. Esta dicotomia, assim, muito marcada, penso que ilustra um bocado o que estava a dizer, de que realmente as pessoas não entendem que a criança, desde que nasce, e talvez até antes de nascer, está sempre a aprender, de facto. Jogando, brincando, olhando à sua volta, experimentando, sobretudo, manipulando as coisas. O que nos leva, mais uma vez, a outro problema, talvez descendo mais fundo, que é, neste mundo de adultos, em que há realmente um real desconhecimento do que é a criança, que, aliás, é patente até nos próprios edifícios escolares, tudo muito chapa 24, as carteiras todas alinhadas, os meninos todos sentados, toda a gente a dar a mesma coisa ao mesmo tempo. Portanto, a rigidez total face a um grupo de crianças que é a coisa mais diversificada que há. Portanto, a atitude sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Se cima e baixo, enfim, tem alguma razão de ser nesta visão. Eu não sei se já me estou a perder nesta análise.
Não, eu entendi bem e acrescentaria que, de facto, essa descontinuidade ou essa dicotomia entre a pré-primária e a primária, existe também entre a idade pré-escolar, quer dizer, a idade infantil, desde o berço até aos 3 anos, digamos, para os países que têm só jardim escola aos 3 anos, porque alguns já têm jardim escola antes. Portanto, essa separação entre o que se aprende antes e o que se aprende depois. Ora, a criança, quando vai para o jardim escola, mesmo para o jardim escola, já sabe tudo o que é de essencial no ponto de vista humano, porque já sabe andar, já sabe falar, já sabe cativar, seduzir, trocar afeto, enfim, todas as coisas essenciais. Depois é desenvolver isso. Claro que há aquisições novas que nós sabemos depois nas fases seguintes, mas as essenciais já lá estão.
Exato.
A possibilidade de comunicação já lá estão. Ora, o jardim em escola, como a escola, em regra, ignoram essa base genética. E realmente, como diz, há um desconhecimento das pessoas acerca do que é a criança, mas esse desconhecimento, quanto a mim, resulta do facto de haver conhecimentos a mais, quer dizer, de que os pais foram invadidos por muita informação.
Exato.
Pedagógica desde o princípio do século, desde o maior desenvolvimento da escola primária, a obrigatoriedade do ensino, etc., que são coisas úteis e necessárias e louváveis, mas, ao mesmo tempo, coisas que vieram tirar aos pais a instintividade e a espontaneidade para ensinar.
Exato. Exato.
Aos pais e à sociedade em geral, porque eu lembro-me de quando era miúdo e andava lá no meu sítio a tocar as campainhas ou a roubar maçãs ou arroçados ao merceeiro, havia sempre um tipo que se me apanhava e me dizia: olha, que eu vou fazer queixar ao teu pai. Exato. E aquilo era uma coisa muito séria.
Exato.
Mas hoje a rua é uma coisa anónima.
Exato.
Com os meios de transporte de que toda a gente dispõe, mesmo a rapaziada mais nova e até as crianças, ou com a impossibilidade que há, sobretudo nas grandes urbes, da criança andar em liberdade na rua, a rua tornou-se anónima. Portanto, a criança pode fazer ou não fazer, sente-se abandonada. Exato. E está abandonada, tanto no sentido positivo de ser acarinhada, de ser estimulada e de ser interlocutor válido.
Exato.
Como no sentido de ser ajudado a reprimir-se nas suas manifestações mais agressivas, também necessárias, mas necessárias na compensação do que a sociedade tolera e suporta.
Com a agravante ainda com a dinâmica das grandes cidades, em que se criaram aquelas cidades dormitório, que são esvaziadas de manhã, quando toda a gente vai trabalhar, e só são outra vez cheias à noite, em que os miúdos têm uma escolaridade de meio tempo, no fundo, nas escolas, e portanto, aquelas cidades são anónimas, não está lá ninguém. Portanto, penso que a grande cidade partiu as comunidades, no fundo. Porque quando Lisboa ainda era uma cidade-aldeia, havia ao nível dos bairros, isso que estava a dizer, exatamente, qualquer adulto intervinha, se era necessário. Bem ou mal, não interessa, mas não havia, era indiferença.
Claro.
E, de facto, o que hoje nós notamos, e não deve ser alheio a estas destruições que de vez em quando acontecem de escolas por parte dos alunos, essa indiferença, é como sendo uma reação a essa indiferença que eles sentem face a eles. Mesmo quando essa indiferença pode, muitas vezes, ter a capa de uma visão muito liberal do ensino e muito não repressiva ou antirrepressiva, que muitas vezes esconde essa grande culpabilidade dos adultos, porque de facto são indiferentes em relação aos miúdos. É uma das coisas que me choca muito, sobretudo em escolas muito grandes, é uma certa indiferença que passa, no fundo, por um abandono. E quando há assim uma atuação ao nível de minimamente de correção, entre aspas, dos miúdos, ela é tão formalizada com reuniões de conselho diretivo, com atas escritas, etc., que mais uma vez caricaturamos a criança, exageramos a relação com ela, não estamos na dimensão dela, não é?
Mas isso é extremamente importante. Isso da indiferença realmente é o pior que uma pessoa pode ter à sua volta, de qualquer idade.
Uhum.
Quer dizer, antes de ser maltratado do que ser abandonado, digamos. É como se a pessoa dissesse isso a si própria. Nós psiquiatras observamos em alguns casos certos delírios de pessoas jovens ou mesmo de pessoas maduras que têm um delírio de grandeza, por exemplo, de serem pessoas importantes, etc., de serem apreciados pelos outros, porque tudo parece indicar, quer dizer, nós temos a sensação de que essas pessoas preferem sentir-se perseguidos pelo seu delírio, ou delirantemente, sentirem-se perseguidos, a sentirem-se tratados com indiferença,
claro,
a serem ignorados, esquecidos.
E, por outro lado, parece-me que há também outro sintoma que penso não só em Portugal, eu penso que em toda a Europa acontece, e penso que agora se está a reforçar, que expressa bem claramente esse desconhecimento do que é a criança e da falta de flexibilidade da escola em relação a ela, que é a criação de, em vários países da Europa isso existe, portanto, as escolas para as crianças com dificuldades, as escolas para as crianças ditas normais, as escolas para as crianças geniais, em que é a tradução de que quem está fora da média, seja genial, seja uma criança com dificuldades, não é possível ser integrada e, portanto, é cuspida do universo dos normais para instituições especializadas, que é uma coisa que em Portugal, neste momento, me parece, embora ainda não existam instituições para crianças geniais, essas ainda não têm resposta, se está, penso eu, por vários sintomas recentes, a caminhar-se para aí. O que mais uma vez revela o absurdo disto tudo, quer dizer. E em que, portanto, essa desatenção, penso que se manifesta através disto, porque uma escola verdadeiramente flexível admite realmente a diversidade de crianças, dos seus interesses, das suas dinâmicas diferentes. Admite que, inclusivamente, uma criança possa ter avanços muito grandes, paragens e até regressões momentâneas, que também lhe faz falta. E que todos têm a resposta nessa comunidade escolar e que todos podem estabelecer uma dinâmica entre eles e que, portanto, não há lugar para fazer separações destas. Quem entender uma criança e quem entender um grupo de crianças percebe isto. Quem tiver uma perspectiva da escola como linha de montagem de automóveis, por exemplo, então sim, cria estes setores muito bem diferenciados e marca as crianças à partida, impossibilitando-lhes os seus movimentos com a maior liberdade possível. E é um erro, porque muitas vezes os argumentos para este tipo de escola são argumentos económicos. É um erro até nesse ponto de vista, porque não é a escola rígida que cria as melhores condições para o desenvolvimento. É a escola flexível que cria essas melhores condições para o desenvolvimento. Evidentemente, se for bem montada e bem gerida. E um país que se dá ao luxo de perder as potencialidades dos seus cidadãos, portanto, não tendo um sistema educacional que lhes cria boas condições para se desenvolver, é um país que está a perder uma riqueza extrema que tem entre mãos. Além de que está a criar problemas grandes a todos os cidadãos de qualquer idade, no fundo.
Não sabe, porque é que pergunta?
acabou de transmitir o programa Se Não Sabe Porquê é que Pergunta, do Dr. João dos Santos e do João Sousa Monteiro. Em virtude das alterações recentemente introduzidas na programação prevista para os meses de verão, este programa passa a ser transmitido às 17h30, em vez de ser às 18h30, como habitualmente, e, além disso, é transmitido apenas de 15 em 15 dias, domingo sim, domingo não. Estas alterações manter-se-ão ao longo de toda a programação prevista para esta nova grelha de verão. Na minha qualidade de responsável único por este programa, quero deixar aqui os meus pedidos de desculpa aos ouvintes habituais destas emissões pela impossibilidade de facto que houve em informá-los destas alterações com uma antecedência mais dilatada.